Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Estamos gravando hoje no dia 26 de junho de 2014 e saiu uma notícia interessante aqui pra quem é fã de cinema blockbuster ou cinema pipoca, se você preferir. Guillermo del Toro anuncia continuação de Círculo de Fogo. Que é um filme, eu acho que é um filme eficiente de ação, assim, principalmente pra quem, como eu, cresceu assistindo Jaspion, Changeman, Flashman e viu robôs gigantes, assim, batendo em monstros gigantes com uma certa qualidade gráfica, falando assim. Tenho lá minhas ressalvas quanto ao roteiro do filme, eu acho que é meio raso, assim, mas eu me diverti bastante assistindo no cinema, né? Gostei de várias coisas, né? Inclusive do 3D do filme. Mas, como falei, né? Acho que precisava aprofundar mais em alguns temas, né? Vocês assistiram o primeiro filme? O que acharam dele?
Sim, pra mim é um dos filmes mais legais que eu vi no cinema. É uma junção de coisas que a gente aguardava. Por exemplo, eu sou muito fã de animação japonesa. E o Círculo de Fogo, ele bebe muito na fonte do Neon Genesis Evangelion. E, poxa, cara, assim, ele tem alguns probleminhas de roteiro, cara, mas ele tem muitas cenas legais ali. A cena que ele pega o cargueiro, cara, e vai bater lá no caju. Cara, aquilo ali eu urrava no cinema de alegria, cara. Eu tava assistindo com minha mulher sem entender nada o nível da minha empolgação, cara, no cinema. E assim, acho que foi o filme que eu mais me diverti assistindo.
Eu senti a mesma coisa. E quando ele pega a espada, cara? Putz, é outra história.
Putz, cara. Não, cara. Então, é muito legal. Foi muito legal. Eu, na época que o filme saiu, havia até essa discussão se teria ou não continuação, já que ele não foi tão bem recebido nos Estados Unidos, né? Ao contrário do restante do mundo, que teve uma boa bilheteria. Mas, poxa, eu fico muito feliz, cara. Porque eu queria muito ver aquele universo ali mais uma vez na tela.
Cara, o primeiro filme é muito simples. Né? Se você for pegar o roteiro, é uma junção de milhares de clichês estampados na sua cara, mas de um jeito que você vai gritar no cinema quando você vê, porque você vai ficar feliz vendo aqueles clichês.
Principalmente assim, eu e o Marcelo, nós temos uma idade parecida, né? Matheus é um pouco mais novo. Você não pegou as primeiras exibições de Flashman e Jaspion, né, Matheus?
essa parte aí.
Mas você deve ter assistido Neon Genesis Evangelion, ou não?
Vi Evangelion, tinha uns Power Rangers, né, como referência também. Tem muito anime de mecha, então a gente acaba pegando essa paixão aí, né? Cada exagero que me fazia bater o teto, a cabeça no teto do cinema, igual aquele negócio de explodir uma bomba e secar o oceano, sabe? Quero ver isso de novo, cara.
Eu li algumas declarações do Del Toro dizendo que ele vai levar um caminho diferente, um caminho um pouco diferente à história. Isso que quer dizer, a gente não sabe, porque apesar dele ter anunciado agora, o filme vai ser lançado só em 2017, né? Tem muito tempo pra fazer uma nova história, uma história boa mesmo, assim. Eu gosto de todos os filmes do Del Toro, eu acho que pelo menos assim, eu fiz bastante coisa, né? O roteiro vai ter sido escrito pelo Del Toro e pelo Zack Penn. Ele trabalhou nos Vingadores, escreveu Hulk, X-Men e Confronto Final. O problema é que ele também escreveu Elektra, né?
Mas a bomba.
Mas sei lá, a gente pode esperar alguma coisa interessante, né? Eu acho que vai ser... No mínimo vai ser legal, cara. Acho que não tem como você não se divertir num filme com Pacific Rim, né? Círculo de Fogo.
É aquela máxima, né? In Del Toro e Trust.
Eu gosto.
Sim. Eu também gosto. E é aquilo, o Matheus falou, né? São vários clichês que ele te joga na cara, só que assim, se torna divertido da maneira como ele coloca, cara. E são várias situações até... No primeiro filme, situações até absurdas, que você fala assim, gente, mas tá... Mas beleza, vai, você aceita. Enfim, acho que aquele universo dá pra se expandir mais, né? Dá pra sair coisa interessante dali. E eu, com certeza, eu espero ver na primeira semana quando estrear.
Opa, tô lá na primeira fila também.
Nossa, quero ver de pré-estreia esse
filme. É, isso aí, tamo aí. Mas 2017 vai demorar, né?
É, verdade, mas...
Tomara que não.
São 1016 dias a partir de hoje. Tá certo, então. Aqui é o Thiago Tigre.
Aqui é o Marcelo Zaioli.
E eu sou o Matheus Dess.
E você está ouvindo o TigCast pelo portal São Paulo Digital, o portal da Nação Tricolor. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês aí, meus amigos, companheiros, e até quem os poucos ouvintes aí, estamos chegando a 50 edições de programa. Eu não achei que eu ia chegar tão longe assim.
Caramba, 50 já?
Então aí nesse esquema agora, deu uma acelerada, né, porque resolvi fazer esses programas aí na a base semanal, essa coisa de Copa do Mundo tá atrapalhando um pouco, enfim. Então, pra fazer uma certa comemoração, eu tô abrindo uma nova sessão a cada 10 edições agora, que é o Anos Atrás. Então, estamos chegando na edição 50, vamos falar de um filme que foi lançado 50 anos atrás, 1964. Vamos falar então de um dos clássicos do Far West, do Western, que é Por um Punhado de Dólares, ou For a Fistful of Dollars, ou ainda se você preferir em italiano, Per un Pugnaio di Dollari, não é? Porque é considerado um daqueles filmes Western Spaghetti, né? O Far West Spaghetti. É aquele gênero que nasceu no meio dos anos 60, e o seu maior expoente é Sergio Leone. Eles são Italo-Westerns, né? A produção deles tem coisas americanas, como por exemplo, nesse caso desse filme, ser estrelado pelo Clint Eastwood e ser dirigido por um italiano. As locações também são italianas, espanholas, é tudo uma mistura, né? Mas a gente tem os grandes expoentes desse filme são, além desse, né, que a gente tá falando hoje, também tem por uns dólares a mais, o Bom, o Mal e o Feio, e Era Uma Vez no Oeste, né? Pra quem gosta de estilo, né? Não só pra quem não gosta de estilo, acho que é impossível você falar que o filme não é marcante, assim, né? Tem gente que gosta bastante, tem gente que gosta mais, outros não, né? Mas enfim, a gente tem aí bastante opções, né? Só por uma coincidência danada, o autor Wary Wallach faleceu há 2 dias. Ele interpretou o Feio no
terceiro filme da trilogia.
Né? Terceiro filme. Morreu esses dias aí. Morreu velhinho, com 98 anos, né? Então desses aí que estão sobrando só o Clint Eastwood, né? Porque o Mal já tinha morrido também. O Lee Van Cleef, né? Ele já morreu faz bastante tempo já. Acho que ele foi em 89.
Vivo e fazendo filme, né?
É, sim, ele...
Acho que até 2012 ele ainda fazia coisa.
Tava bem ativo ainda, sim, e o Clint Eastwood, ele já ainda faz algumas coisas, né? Ele acabou de lançar um filme como diretor, né? Aquele Jersey Boys.
Ah, é, o Jersey Boys é dele, né?
Apesar disso, ele já não atuou nesse, mas ele atuou no anterior, que é aquele Curvas da Vida. Sim, ele tá, assim, tá trabalhando ainda, mas... Antes de falar disso, vamos falar de Sergio Leone? Quem, além de mim, gosta das obras dele? Eu tenho Era Uma Vez no Oeste como o meu segundo filme preferido, né? Semana passada a gente falou sobre 2001, que é o meu filme preferido. Uma hora a gente fala sobre Era Uma Vez no Oeste, que é...
Outro clássico, né,
é outro,
cara?
Clássico da cinema. Mas hoje é um pouco mais contido, né? Aquele filme é muito longo, esse nem tanto.
O Era Uma Vez no Oeste é o da rodovia, né?
Da rodovia?
Eu tô confundindo.
É o que? Ferrovia.
É o que? Ferrovia.
É, tá ferrovia. Bom, é isso.
Ferrovia.
Rodovia deve demorar uns anos. Se tivesse falando assim do Era Uma Vez na América, falaria, porque esse filme eu acabei não assistindo. Mas e aí, Sergio Leone, vocês gostam dele como diretor? Ele é um cara que basicamente trabalhou nos anos 60, né? Nos anos 60 e 80, né? Porque afinal de contas ele morreu também em 89, né?
É, como diretor, né? É porque assim, ele... Antes ele trabalhou em muito filme famoso, mas como assistente, né? Ele trabalhou em Ben-Hur, ele trabalhou em Kikuvades, trabalhou em vários filmes filmados na Europa como assistente, e nos anos 60 que ele assumiu mesmo a direção. E é também um dos meus diretores favoritos, um diretor talentosíssimo. As pessoas que estão ouvindo o TicCast agora, tem muitas pessoas que têm resistência ao gênero faroeste. Às vezes até mesmo entre os cinéfilos, tem muita resistência. Eu espero que até o final desse cast a gente consiga mudar um pouco a opinião de algumas pessoas. A gente vai falar como o western é um gênero importantíssimo do cinema e influenciou vários outros filmes e diretores. E atualmente, por exemplo, o maior fã do western é o Quentin Tarantino.
Uhum.
Sim, e é o que mais pega, talvez, é elementos do próprio Sergio Leone, né? Que é a questão do aquele super close, aqueles planos abertos. Tarantino bebe muito na fonte do Leone. E o último filme, que é o Django, né? Talvez, com certeza, a homenagem máxima que o Tarantino fez ao gênero.
Com certeza. E tem muita gente que é estranho, porque gosta do Tarantino, mas tem resistência contra o Western, né?
É bem na verdade que eles não conhecem, né? É uma das grandes críticas que as pessoas fazem ao Tarantino é que ele faz cópias, mas não é meramente cópias, né? Ele assiste ele muito filme, né? Basicamente, né?
Sim, é um cinéfilo, né? Sempre foi, começou... Ele adquiriu esse hábito, né? Trabalhando numa locadora, né? Então ele assistia muito, muito filme.
Tarantino é um monstro, né?
Sim, é outro monstro também. Né? Outro cara excepcional. Eu até fiz um curso sobre ele recentemente, um curso até muito bom, né? Que, assim, abre minha mente ainda mais pra várias coisas que o Tarantino pega de influência. E você vê que o Tarantino, ele pega muita coisa tanto do Western, mas pega também, por exemplo, do cinema japonês. Mas enfim, Tarantino é outra história. Vamos focar no Sérgio Leone aqui, que é outro monstro também. E que uma pena que um diretor tão talentoso, né, que infelizmente faleceu em 89 e fez tão poucos filmes, né? Porém, filmes de uma qualidade muito boa. Não me lembro aqui de um filme ruim do Leone.
Eu não tenho a filmografia completa dele. Assisti, sim, a trilogia dos Dólares, como eu falei, Era Uma Vez no Oeste, mas me faltaram alguns, como o próprio Era Uma Vez na América, o Duck, o Sucker, como chama em português, eu não vou lembrar, que é bem conhecido também.
Quando Explode a Vingança, né? É, eu também não vi todos dele, mas assim, de todos os que eu assisti, eu também vi a trilogia dos Dólares, vi o Era Uma Vez na América, Era Uma Vez no Oeste, né? E Quando Explode a Vingança, e são filmes excepcionais. Comparando também um pouco com Kubrick, né? Outro diretor também genial, que fez poucos filmes, porém filmes marcantes, né?
Eu sugeriria, se você gostar e conhecer um pouco mais sobre a filmografia do Sérgio Leone, além de você assistir os filmes dele, claro, tem uma biografia que é muito bem avaliada, escrita pelo Christopher Freyling. Ele fez um livro sobre Western Spaghetti e também uma biografia sobre o Sérgio Leone. Acho que vale a pena dar uma olhada se você gosta do assunto e gosta principalmente do diretor.
E outra coisa também, Thiago, como você citou, né? O TigCast comemora 50 edições, por um punhado de dólares está completando 50 anos, e não sei se todos sabem, mas esse ano em Cannes foi o filme homenageado, que ele teve uma restauração em 4K.
Opa.
Foi até apresentado pelo Tarantino em Cannes. Além do filme, tinha algumas cenas adicionais, algumas poucas cenas, mais cenas de bastidores, que também foi apresentado ao público e que será lançado, eu não sei se já foi, né, em uma nova versão de Blu-ray.
Olha, ainda bem que eu não comprei então aquela versão aí que tem os três filmes, porque eu tava
atrás. Eu comprei, já vi que daqui a um tempo eu tenho que gastar dinheiro de novo.
Então é isso aí, estamos esperando. É 4K, hein? Esse filme em 4K. Falando um pouco do Western, que é Por um Punhado de Dólares, ele já é um pouco, eu acho que ele é um pouco diferente. Eu tava vendo algumas informações aí, o diretor, né, Sérgio Leone, esse filme, ele tem uma certa influência de James Bond, não na história em si, mas mais na estética, porque James Bond tinha acabado de lançar, não sei qual dos filmes dele, 1963, era From Russia with Love, né, trouxe Moscou contra 007, né, o segundo filme, se eu tô bem lembrado agora, faz tanto tempo que...
Nossa, e agora me deu branco.
Eu tenho certeza que de 63, isso deu uma certa influenciada na estética do filme, né? Principalmente nos créditos do filme, né? Tem uma coisa meio Soul Bass, assim, como aquele Anatomia de um Assassinato do Hitchcock, mas a diferença principal é que existe movimento nos créditos, né? E ali nos créditos, que são bem feitos pra caramba, eu acho, né? Aquele contraste entre vermelho e preto, e você só ouve os tiros, né? Ele reproduz, na verdade, as partes mais violentas, né? Que a gente vai ver naquele filme a seguir aí, que tem aproximadamente 1 hora e 40 minutos, né? Dá pra sentir isso também? Ou acho que eu estou... Você acha que eu tô equivocado nessa parte?
Olha, cara, eu faz um tempo que eu não vi. Realmente eu não me lembro, viu? Mas o Sérgio Leone, como era também um grande conhecedor de cinema, é válido sim essa influência, viu? Porque ele pega muitas influências de escolas diversas. Então, assim, agora você falando, eu vou até pegar o 007 pra rever também, que é outro filme que eu preciso rever, pra pegar essas influências, cara. Mas de cabeça, que eu realmente eu não me recordo.
É, quem falou isso em especial foi esse autor que eu comentei, o Christopher Frayling, que foi o biografista do Sérgio Leone. Por isso eu quis colocar isso em pauta. Mas, assim, seria bom, na verdade, ter talvez algum especialista em ambas, né, as áreas, né? Eu tenho conhecido algumas pessoas que são fãs de James Bond, daí poderiam, talvez, ajudar a gente se vissem o filme, né? Também outra coisa que faz o filme ser diferente é a... Pelo menos se você comparar com o próprio Era Uma Vez no Oeste, é o tom meio de comédia que o filme consegue ter em determinadas partes, né? Principalmente com a questão do coveiro, né?
Sim, o coveiro é uma figura à parte, né? E até a questão também da abordagem. Na verdade, sim, os western, eles existem desde o início do cinema. Uhum. Né? Talvez o primeiro grande filme seja o Grande Roubo no Trem. Tem uma das imagens mais icônicas da história do cinema, que é quando o assaltante pega o revólver dele e aponta direto pro público. E o que poucas pessoas sabem é que o western, ele é tão importante pro cinema nos Estados Unidos porque retrata a história americana, né, e a própria conquista do Oeste, que foram... Os americanos foram desbravando, né, regiões para poder criar cidades, para ter rodovias, né? Só que os westerns clássicos da década de 50, principalmente, eles pegavam mais assim, a figura do índio como um ser ignorante e irracional, né? Quase como um animal. E essa questão também da conquista da terra. Diferente do western espaguete, que já lidava com uma situação um pouco cômica, com a situação da vingança, né, de duelos. Então, assim, tem essa diferença de abordagem muito específica. Você percebe essa diferença.
Okay. Você pode perceber que o western, em geral, ele costuma ser muito plástico, né? Pelo que o pessoal mais aponta, assim, é que o western espaguete fez justamente essa brincadeira de ser mais sujo, né? Tem uns tons mais avermelhados pra ressaltar o sangue, ressaltar a poeira mesmo que sujava os heróis, entre aspas, né? E além disso, tem essa questão da abordagem mais sarcástica, mais ácida sobre os temas.
E uma coisa que o Matheus comentou, até entrando na questão da fotografia, que no Western Spaghetti, você pega um punhado de dólares, não sei, você vê os personagens... Você sente assim, um sujo ali, uma poeira, assim, o suor dos personagens. Parece, você olha pro Clint Eastwood e fala assim, pô, esse cara não toma banho faz um mês. Aí você vê aquela cidade assim e fala assim, meu Deus do céu, quem vai morar nesse lugar, nesse fim de mundo aqui? Então, assim, é um universo assim, muito sujo e ao mesmo tempo muito puro.
Sem contar que isso acaba sendo uma rima com a própria ideologia dos protagonistas, né? O protagonista do espaguete não é o herói que representa a liberdade americana como funcionava no western americano. O protagonista do Western Spaghetti geralmente ou é um cara simplesmente querendo se vingar, ou é um cara que tá correndo atrás de outra pessoa por dinheiro, é um mercenário.
Ele é uma figura americana em geral, assim, talvez estereotipada, como é que eu vou dizer assim, se nessa época do cinema Hollywood já tinha uma certa predominância no cinema em geral, eles usavam um personagem americano pra simbolizar isso, simbolizar essa, vou dizer assim, essa dominância entre representando assim, a vida sendo representada nessa arte, pelo menos simbologicamente, assim, como um símbolo. Será que deu pra entender o que eu quis dizer?
Como é que é aí?
Como se fosse, sei lá, um instrumento de aceitação maior?
Sim, algo assim.
Eu preciso pensar um pouco aqui. Deu um nó aqui na cabeça.
Talvez eu tenha viajado demais nessa sensação. Tive essa impressão só agora com vocês comentando. Eu fiquei fazendo algumas analogias na minha cabeça, acho que falando assim, o americano tal, não sei o que, ele tá em busca de vingança, não sei o que, então eu cheguei nessa conclusão que não necessariamente é certa, acho que é errada então, acho que eu viajei na batatinha mesmo.
Como é? Não,
Fábio, peraí, volta, repete aí. Repete.
Então, se é o Western Spaghetti, ele representa ele é diferente dos Westerns tradicionais, que era a questão da... Antes era a questão do descobrimento, e aqui ele vira um painel de vingança, ou o personagem tá atrás de dinheiro. Esse personagem é americano, isso não seria uma crítica aos Estados Unidos? Sim. Assim, ou... Okay. Exatamente. Ou eu viajei na maionese. Isso que eu quero saber.
Não, eu acho que não tem erro aí não, viu?
Não, é válido, é válido, sim.
Basicamente isso mesmo. Tanto que eles acabam levando de vez em quando pro tom de comédia, né? Mas pra ter um tom mais ácido ainda nessa situação.
Não, e outra coisa também que é válido, porque os protagonistas dos filmes de Western, anteriores ao Western Spaghetti, era quase aquela questão do mocinho e do bandido. Então, assim, você não via uma dualidade ali no personagem. E talvez por isso a forma do Western foi se desgastando com o tempo. E só voltou a ter um certo destaque nos anos 60, justamente com a retomada do Western sendo realizados agora com uma nova visão, ou de outros diretores, como o Sergio Leone. Então talvez uma pessoa de fora pegando uma visão diferente tenha contribuído com isso, com essa questão de pegar o protagonista e inserir nele uma questão de crítica social.
De abandonar aquele maniqueísmo que existia, né?
Sim, sim.
A gente fala um pouco de como as obras hoje são adaptadas, hoje é remake daquilo, é continuação daquilo, mas o próprio, a gente não pode deixar que o próprio, dizer que o próprio, Por um Punhado de Dólares, é uma adaptação. É uma adaptação de uma obra japonesa chamada Yojimbo, dirigida pelo Akira Kurosawa.
Outro monstro também, né, do cinema, que esse sim pouquíssimas pessoas conhecem. Tirando o pessoal que é do meio do cinema, se você fala Akira Kurosawa pra um pessoal que, sei lá, fala assim, eu gosto de ir ao cinema, dificilmente vai conhecer.
Pra quem não sabe, as similaridades são várias, né? Então, existe um Ronin, que é um samurai sem mestre, ele chega numa cidade pequena, onde duas famílias de gangsters, sim. Assim, lá no caso é o Seibes e o Shitora, ele quer trabalhar pra ganhar dinheiro, e tem muitas coisas assim que são homenagens diretas, né? A cena onde o personagem do estudo enfrenta o dos Baxters, né, os amigos, os capangas dos Baxters, né, que é uma das famílias de lá, ele fala pro coveiro assim pra preparar 3 caixões, né? E aí acontece que ele mata 4, né? 4 pessoas. Essa é uma gagzinha baseada em uma relação direta com o Yojimbo, porque o samurai, o Ronin, no filme original, ele mata 3 outros espadachins, né? Que ele faz uma brincadeirazinha legal com isso, mas... Mas assim, eu não assisti Yojimbo. Realmente é um dos filmes do Kurosawa que... caramba, quantos filmes esse cara fez também, né?
Mas nossa, a obra dele é imensa, né?
É imensa, muito grande.
Poderia dizer quantos filmes ele fez. Porque afinal de contas ele trabalhou desde 36 até 93, né? Então o cara tem filme assim, a dar com pau. Fácil, ele deve ter uns 40 filmes, se eu tô bem lembrado. Tanto quanto o Fritz Lang, assim, que também trabalhou muito, né? Só que em épocas diferentes. Né? Assim, eu só tô abrindo essa sessão assim pra falar de Yojimbo rapidamente, pra gente lembrar que, de certa maneira, esses westerns são também são homenagens a esses filmes de samurai, pelo menos essa parte aí, né, o samurai sem dono, né, o Ronin, tem algo a ver com a psique, com a construção do personagem do andarilho no caso do Por um Punhado de Dólares, né, e dos outros dois que se seguem, né.
Pois é, e é curioso, Thiago, assim, é uma coisa que o cinema, ele abrange diversos públicos, tem o cinéfilo, tem aquele apreciador, assim, de ocasião, e hoje eu consigo pensar assim, não existe uma maneira melhor ou pior. Lógico, a gente que discute, estuda e aprecia cinema, quanto mais filmes vê e mais conhecimento, melhor. E é uma coisa que às vezes aquele público que não tem tanta aproximação com esse universo, não sabe ou desconhece, é que o cinema ele faz autorreferências a todo momento. Então, por exemplo, igual você citou, o Western tem muito dos filmes de samurai. Então tem pessoas que às vezes gostam de western, mas não fazem a mínima ideia do que seja um filme de samurai. Igual como a gente citou no início, tem pessoas que adoram o Tarantino e falam que não gostam de filme faroeste, talvez por desconhecimento. Acho que ao longo do cast a gente pode citar até alguns outros exemplos de filmes, os mais variados gêneros, mais variados estilos que usam elementos parecidos. E, por exemplo, essa questão do western e dos filmes de samurai, vou pegar uma história também que eu tava pesquisando para poder gravar o cast. O Akira Kurosawa, parece que foi o filme que ele mais ganhou dinheiro, foi justamente por um punhado de dólares. Porque ele processou o Sérgio Leone, né, porque na verdade o Sérgio Leone lançou o filme sem autorização, sem nada, e o Akira Kurosawa teve conhecimento disso, se assustou ao ver que a história era praticamente a dele, então processou o Leone, ganhou a ação e, além de uma indenização, ele ganhou o direito de exibição do filme no, se eu não me engano, em todo o mercado asiático.
Olha aí, rapaz.
Não sabia disso, olha.
Pois é. Até falando também do Kurosawa, tem até outros filmes dele que acabaram tendo regravações por Hollywood depois, justamente pelo que aconteceu com o Punhado de Dólares, que acabou também abrindo os olhos da América pro cinema japonês. Por exemplo, a gente pode citar aqui o Sete Samurais, que foi refilmado depois, virou os...
Sete
Homens e um Destino, isso mesmo.
Que também é um bom filme, com Will Brenner no papel principal.
Sim, é um bom filme. E só abrindo um parênteses, né, mas se as pessoas quiserem procurar, Kurosawa tem uma lista enorme de filmes, né, mas tem vários, assim, que são, tem alguns que são mais específicos, né, que são Sete Samurais, tem o...
O Rashomon, né, que é...
Rashomon, verdade.
O Jimbo, Sonhos também, que foi o último filme dele, Madayo também, nossa, assim, esse não é de samurai e tal, mas é interessante, você, acho que vale a pena dar uma olhada.
Sim.
Eu gosto de Han, acho que é o que eu mais gosto. Elemento crucial desse filme é a música, eu acredito que é a música do Ennio Morricone, né? Um parceiro bem comum, né, do Sérgio Leone, né?
Se eu não me engano, ele trabalhou em todos os filmes do Sérgio Leone.
Com certeza, na trilogia dos Dólares ele fez, e Era Uma Vez no Oeste.
Uma Vez no Oeste ele fez.
Com certeza.
Ennio Morricone é o meu músico preferido dos cinemas. De novo, eu vou bater nessa tecla um monte de vezes até eu conseguir convencer alguém. Tem muitas pessoas que não gostam do gênero faroeste, mas as músicas do Ennio Morricone, elas são tão marcantes que tem várias pessoas que, se ouvirem ela no rádio ou em qualquer lugar, que conseguem reconhecê-la. Talvez não sabe de onde surgiu, mas tem várias das músicas deles que é muito, muito conhecida.
O próprio tema dos Três Homens em Conflito passava de um em cada 10 episódios de Pica-Pau, né, cara?
Sim, Pica-Pau é muito influenciado por western, cara. É muito influenciado. É verdade. Boa lembrança.
Isso é importante, isso é interessante. O que eu tava falando um pouquinho mais cedo sobre ser um western diferente, até a trilha sonora como é usada no começo, a suíte, né, que tem a suíte do filme, tem alguma coisa assim, vou dizer até avançada, porque usa elementos que não, digamos assim, não eram comuns do western, né? Por exemplo, o Morricone, ele usa uma guitarra flamenca, se eu tô bem lembrado desse filme, que pra dar um som diferente. O próprio título, o próprio tema, ele tem uma vocalização assim que não quer dizer nada, mas e fica na sua cabeça, né, aquele Wicata, sabe? O que quer dizer aquilo? É falso alguma coisa, é que nem, sei lá, o Vangelis usava um falso latim, sabe? Mas são por esses pequenos elementos que a música do Morricone fica na minha cabeça, né? Eu gosto bastante dessa trilha, não tanto como eu acho que a trilha de Era Uma Vez no Oeste, que eu acho que é fantástica, mas aqui também ela trabalha muito bem. O Morricone fez uma outra trilha que vai acabar, que fica, né, na mente. Você tá, é um daqueles casos que talvez você pode não reconhecer de que filme é, mas você sabe que é uma trilha de Morricone.
Sim, e é muito... A trilha dele é muito marcante. E é engraçado que, assim, várias das músicas dele, em Por Punhado de Dólares, ele compôs, e nos filmes da sequência, ele meio que aproveitou algumas ideias, né, e aperfeiçoou o instrumental dessas músicas. Eu, pelo menos, eu tive uma sensação, revendo Por Punhado de Dólares, nossa, quem sou eu pra querer criticar o Morricone? Mas tem alguns momentos no filme que eu achava até a trilha um pouco desnecessária, que ele usava ela até, assim, em demasia. E que nos filmes da sequência, e principalmente em Era Uma Vez no Oeste, ele soube dosar com maestria. Não sei se é eu que tô sendo ranzinza, mas em alguns momentos no Punhado de Dólares eu achei que ele repetiu até demais.
Ah, sim, a trilha é curta. Realmente não existe uma... Tem até alguns momentos do filme que eles são silenciosos, mas eu gosto de momentos que ele usa a trilha. Mas, assim, a mais marcante é mesmo a abertura dos créditos, né? Que aí mostra a trilha principal, né? É o tema do filme, né?
É o tema. Aí, de novo, novamente, se você não gosta de faroeste, se você não consegue associar Ennio Morricone ao faroeste, saiba que Ennio Morricone também fez a trilha de alguns filmes do Tarantino. Tem lá em Django, tem, se não me engano, em Bastardos Inglórios, Kill Bill, né? Tem muita música do Ennio Morricone. Então, é um cara que vale a pena o pessoal procurar mais. É um cara talentosíssimo. E como eu falei antes, é o meu músico de cinema preferido. Mais até do que o John Williams. E olha que o John Williams fez pra mim um dos temas mais clássicos de toda a história, que é o do Superman. Mas Ennio Morricone é muito forte pra mim.
E o personagem principal? Que a gente acostumou chamar ele de como Homem Sem Nome, porque realmente ele aparece assim nos filmes seguintes. Mas ele é chamado de Joe também, né? Na história, né?
Ele é pelo Coveiro, né? O Coveiro chama ele de Joe.
É.
É porque, assim, criou essa mística porque ele não se apresenta. Ele é o desconhecido, é o estranho, é o forasteiro ali. Ele não se apresenta. Ele é o elemento diferente naquele mundo. Por um punhado de dólares, é aquela cidadezinha ali decadente ali do Velho Oeste, que tem duas famílias, dois grupos ali rivais. E ele chega na cidade, é um elemento diferente. E no filme ele vai tentar, ele tenta... tirar proveito daquela situação, porque ele não é um herói, ele é talvez um anti-herói, ele tá ali pra poder lucrar de alguma maneira, aproveitar a situação. Ele até tem alguns atos heróicos durante o filme, mas ele não é aquele herói clássico, um bonzinho.
É, ele, em geral, ele quer se dar bem mesmo, tanto que quando é a primeira vez que ele aparece, ele lida com a cena de um valentão atirando nos pés de uma criancinha, tá, acho que quase um bebê que tá chorando lá, e o cara...
Menino chato pra caramba, porra, venhando.
Jesus. E ele tá lá, né, atirando nos pés dele, ele não tá muito ligando, não. Ele tá, assim, ele tá observando, ele tá lá observando, né? Mas ele fica assim, ele é meio assim, né? Putz, você não é comigo, né? Isso eu não vou. Pra que eu vou gastar as minhas balas com isso, né? Ele sabe que não é o momento, né?
Ele é aquele cara do cada um na sua, né? Uma hora eu for ganhar alguma coisa com isso aqui, eu vou me meter, senão...
Fica
não
é com isso mesmo.
E ele não é explosivo, essa é uma característica bem, bem marcante, eu acho, do Joe, do Homem Sem Nome, né? Tanto que, se você tá acostumado com certos arquétipos, né, de herói, você espera que ele vai dar um jeito no vale, então ele não faz isso. Ou que ele vai, um pouco mais pra frente, ele vai responder logo em seguida com os caras que atiraram na mula dele. Ah, é outra coisa, ele é um cavaleiro que chega de mula, não de cavalo, né? Não,
e aquele diálogo do início, assim, é sensacional. Quando ele vai explicar pros... Eu acho que é aqueles quatro bandidos lá, né? Ele vai conversar com eles, vai falar: poxa, é o seguinte, eu entendo o que vocês fizeram, mas a minha mula não entende. E ela tá chateada com vocês.
Não, esse é uma das transformações do filme, né? Porque ele começa daquele jeito falando: então, né? Eu vim pra aqui pedir desculpa. Daí os caras começam a rir dele, abaixa a cabeça. Quando você vê, os olhos dele já estão lá, mais apertados, né? Então, não. Eu acho que vocês não deveriam rir da minha mula. See, my mule don't like people laughing. It's the crazy idea you're laughing at him. Os caras sabem por quê? Porque eles acham. Ela acha que vocês estão tirando, né, com o sarro dela, né? Mas eu sei que é uma brincadeira, né? E eu sei que com certeza vocês vão pedir desculpa. E aí tem a cena, né? Também tem essa piada, né, que a gente já comentou com o coveiro, né? Ele preparar 3 caixões. Aliás, o coveiro é o único cara que trabalha, né, na cidade.
São 2. Não, são 2. Tem um coveiro e aquele cara lá que fica tocando o sino lá.
Ah, sim, é. Aliás, ele também é outro personagem engraçado, né?
Ele é bem cômico.
Então, o que você veio fazer aqui na cidade, né? Ah, veio fazer com o... Não, ah, tá. Ele já vai tirar as medidas do Joe, porque ele acha que não vai durar muito, né? E aí ele se mostra uma puta de um atirador, né? Contra os 4 caras, só na base da... Ficar apertando o gatilho, o... Meu Deus, me fugiu o nome daquela parte do Pistola.
Ah, me deu um branco também, velho. Ele até só um...
Aquela parte do tambor, né?
Aquela parte de cima, enfim. É. São só 4 tiros, aliás, não 4, né? Ele, na verdade, ele dá até 5 tiros, se você ouviu bem, ele erra 1. Ainda assim, errando 1, os caras não são suficientes pra matá-lo, né?
E agora uma dúvida aqui. Essa questão dessa aura de um personagem sem nome, isso já tinha antes no cinema? Ou meio que surgiu na trilogia dos dólares? Você sabe dizer?
Não estou lembrado. Tem filme mais, mais antes do que eu devo ter visto desse aí foi Hombre, que é com o Paul Newman, e ele tinha um nome, né? Mas eu acho que não. Eu não me lembro de outro personagem não ter nome na...
Antes disso, né? Mas aí é que tá. Aí é que entra uma coisa interessante. Se antes não tinha, a gente aqui tá tentando lembrar se tinha ou não. Mas após a trilogia dos dólares, e isso acabou influenciando alguns personagens do cinema a ter essa aura de desconhecido, de não se apresentar. Porque dependendo do contexto, não importa o nome do personagem, quem ele é, o que ele fez, como que ele chegou ali. Pra história do filme é irrelevante, como no Punhado de Dólares. Você não quer saber por que ele tá ali, como que ele chegou ali, qual que é a motivação dele. Não faz a mínima diferença. E sabe um filme que foi lançado há até pouco tempo, uns 2-3 anos, que também tem essa aura de um personagem não ter nome? É Drive.
E é um
personagem também que não tem nome. E olha pra gente pensar como que o cinema é fascinante. O Drive, se você pegar em termos de estrutura, ele não tem nada a ver com o Western. Porém, tem essa influência de ter um personagem sem nome, um personagem ali desconhecido, e tal qual o personagem do Clint Eastwood, o personagem do Ryan Gosling em Drive, você não sabe por que que ele chegou ali, porque ele é um, só pra contextualizar, ele é um dublê, né, de... dublê não, ele é...
Ele é um dublê de motorista, né?
Isso. Então, assim, você não sabe por que que ele chegou ali, quem que é o pai dele, se tem irmão, não importa, você não sabe o nome dele, mas a história vai andando ali. E você, em nenhum momento você sabe o nome dele. Ele se envolve com outros personagens, em nenhum momento e faz. Isso que é fascinante no cinema. Essa capacidade de influenciar diretores e outras obras totalmente distintas. Sabe um outro filme também que essa cena que o Thiago relatou, a cena lá do conflito inicial, que no filme recente tem? Mercenários. O Stallone faz, se não me engano, Mercenários 2. O Stallone mata alguns inimigos dele lá exatamente do mesmo modo como Clint Eastwood. Não sei se vocês se lembram. Que é batendo também o revólver. Né? Isso, é o tambor, isso.
É batendo o tambor. Acho que é o melhor termo mesmo pra gente.
Ele bate assim, ele não atira diretamente.
Ele libera o gatilho e só fica lá.
Só batendo, né? Batendo.
Nossa, não tô lembrado dessa parte não, dos Mercenários 2. Eu tenho que...
Se não me engano, é no Mercenários 2. Que o Stallone faz exatamente a mesma coisa que o Clint Eastwood.
É engraçado essa questão do estranho sem nome, né? Do homem sem nome. Porque se você for olhar do lado contrário, é justamente tudo que uma narrativa tenta evitar, né? A inclusão de um estranho sem nome. Porque, por exemplo, se você for pegar lá a... Como é que é o nome da vila que ele vai nesse
San filme? Miguel.
San Miguel. Então, se você pega, tipo, a história da vila e você conta... Imagina assim, que você não sabe que é um filme que tem o Clint Eastwood. Você tá lá e aí você vê a história da vila. De repente, chega um cara que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe qual é o nome dele e quais são as intenções. E ele simplesmente resolve o problema do jeito macabro dele. Então é justamente o inverso do famoso Deus Ex Machina, né? É um Deus Ex ao avesso, né?
Vamos falar dos detalhes da história em si? A gente já deu uma pincelada aí nessa questão. O estranho chega, ele tá lá observando, beleza, mas ele foi contratado em primeiro lugar, né? Por isso que a gente vai vendo, assim, certas ações dele. Você vai percebendo que ele não é um cara idiota, né? Ele não tá lá só por causa do dinheiro. Tá, é o principal, é o dinheiro, tudo bem. Mas eu gosto de como na história, o script é escrito pelo Leone e por mais duas pessoas, dirigido por ele. Ele dá uma informação pra você que você não. Se você se estranha um pouquinho, pra logo depois ele dar uma explicada, e isso te deixa meio tenso, assim, né? Você se pergunta, por que que ele não vai ajudar o garoto? Por que que ele não vai, logo de cara, não enfrenta os quatro que assustaram a mula dele? Aí você vai ver, porque ele foi contratado, na verdade, pelo outro lado lá, pelos rorros, ou mesmo a emboscada que o exército mexicano leva por causa da gangue dos rorros, né? Pelo Ramon, principalmente, que leva embora uma quantidade significativa de ouro que era do governo deles, né, governo mexicano, para poderem comprar armas, né?
Só complementando um pouco, que o personagem, quando ele chega ali, você falou, ele de cara ele não pensa nem em ajudar o menino, ou pelo menos assim, não demonstra que ele quer ajudar o menino, porque assim, ele é como se fosse um estrategista. Ele vê o universo que ele tá ali, por isso que ele não vai ajudar. Eu acredito que ele não vai ajudar o menino de cara. Porque ele não sabe qual meio que ele tá ali. Ele não sabe quantas pessoas armadas tem ali. Então, primeiro, ele vai conhecer a cidade, ele vai conhecer um grupo, depois ele vai conhecer o outro grupo. Tanto que ele até conversa com o dono do bar, né, e já pega algumas informações. Ele fala assim: como que é essa cidade?
Né? O Silvanito, né?
Silvanito,
que é o dono da cantina, ele sabe, ele, o estranho, né? O Joe, ele sabe que quem mais vai saber da história da vila é quem passa lá pra beber, tomar umas, comer e contar a história. O cara tá vivo, ouvindo toda a história daquela cidade, que é uma cidade muito triste, né? O Ronito mesmo fala que ali não tem mulheres, tem viúvas, né? E o cara só serve pra alguma coisa se ele souber matar outra pessoa, né? E aí quem trabalha mesmo é só o sineiro e o coveiro, né?
E o coveiro. mas é muito isso. Não tem muito o que explorar. Ou você vai pra um lado ou vai pro outro. E o personagem do Clint Eastwood é muito. Ele demonstra ser muito inteligente. Ele vê como que funciona aquela dinâmica entre aqueles grupos ali e tenta tirar o proveito daquela situação. Ora ele vai pra um lado, ora ele vai pro outro e vai tentando manipular. Aliás, não diria nem manipular, mas ele vai tentando se aproveitar das brechas que cada grupo fornece pra ele ali.
Ele vai coletando informações, né? Por isso que a gente fala assim, por isso que ele é um personagem inteligente, né? Uhum. Ele não é um cara assim, sem tutano, né? Ele sobreviveu bastante tempo porque ele soube, você percebe isso, né? Que ele se adaptou ao terreno que ele tinha, né?
Uhum.
Eu queria abrir um parênteses um pouquinho sobre a produção do filme, quando eu quis dizer produção, sobre o orçamento da produção, na verdade, né? Porque dá pra você ver que é uma coisa assim, bem baixa, né? De baixa... Não vou dizer qualidade, não é isso, né? Mas você vê que não tinha dinheiro pra investir muito. Por exemplo, a cena que o ouro é roubado pelo pessoal do Ramon. Os caras são debulhados por uma metralhadora antiga, tudo bem, mas assim, quando os tiros atingem os soldados mexicanos, sabe? Não sai, sai uma gota de sangue.
Só vê eles caindo, né? Pulando.
É uma cena bem longa.
A metralhadora mesmo, você nem vê tiro saindo dela. Você só vê ele se movimentando de um lado e pro outro. É que na verdade o Wesley também é um gênero que sempre foi mais barato pra ser produzido. Porque assim, se você pegar o cenário dele, não era muita coisa muito elaborada. Então essa era grande parte de externas, filmada ali geralmente no deserto, usando os cavalos ali. Então assim, não tinha muito cenário pra fazer. Sempre foi muito barato. E uma coisa que é curiosa, que o Clint Eastwood, quando foi filmar, ele não era também um cara famoso. Ele fazia uma série nos Estados Unidos na época, e o Sergio Leone queria ter um ator famoso, porque ele já visava o mercado americano. Ele queria, se eu não me engano, o Henry Fonda, para poder ser o protagonista dele. O Henry Fonda na época era super famoso, era o Tom Hanks da época. Ele falou assim: não, eu não vou viajar, sair dos Estados Unidos para poder ir para Espanha gravar um filme de um cara que eu nunca ouvi falar, não vou sair aqui de Hollywood. Então ele acabou apostando no Clint Eastwood, que teve um salário inicialmente baixo, filmou, foi feito, né, as filmagens, o filme foi lançado, e o Clint Eastwood, na verdade, só teve conhecimento que o filme foi lançado depois que o filme estava fazendo sucesso. É curioso, ele fez a filmagem e foi embora, voltou para os Estados Unidos. E o filme começou a fazer muito sucesso na Itália. Aí levaram o filme para os Estados Unidos. E aí que o Clint Eastwood viu o cartaz do filme, que tinha mudado o nome, que eu não me recordo agora, tinha um outro nome.
Era o Estranho Magnífico, The Magnificent Stranger.
Isso, verdade. É verdade, bem lembrado. Então assim, como tinha um outro nome, aí que o Clint Eastwood, quando se viu no cartaz, ele falou: poxa, mas isso foi o filme que eu fiz lá e tá fazendo sucesso. Aí que a carreira do Clint Eastwood foi decolar. Aí sim, lógico, nas outras sequências ele acabou aumentando o cachê. Mas a gente pode dizer que foi esse filme que lançou o Clint Eastwood pro estrelato.
Ah, sim, com certeza.
É o poderoso chefão do Clint Eastwood, né?
Sim, sim. Ó, e uma curiosidade, o poderoso chefão poderia ter sido feito pelo Sergio Leone.
É, ele não deu certo, né?
Ele recusou, porque na época ele recusou porque ele não queria fazer uma... Ele acreditava que o poder do chefão seria uma glorificação da máfia, né? E aí ele não queria, falou assim: não vou fazer isso. Aí depois que ele viu o filme do Coppola, ele falou: opa, é.
Ainda bem que ele não quis, né?
Sim, sim. Aí acabou, depois ele foi fazer um filme com um tema quase parecido, que é o Era Uma Vez na América, né?
Outras coisas que eu gosto no filme é a relação do Silvanito com o Joe, né? É uma coisa meio fraternal. Não, né? O Silvanito, ele chega, ele não conhece o estranho, mas ele, talvez por ter visto tanta gente jovem morrer, e aí ele talvez tenha tido... Ele não fala isso, claro, né? Mas a relação que ele tem, que é meio assim: ó, tá, o que você tem que fazer é sair fora daqui. Você não precisa me pagar nem o que você me deve, né? Porque ele come um prato de comida lá, toma uma dose de aguardente, de rascalo, provavelmente, né? Que é a bebida que é bem conhecida, bem comum no México. Ele quer evitar mais uma morte, né? Mas talvez ali ele tenha visto um filho que ele perdeu, alguma coisa assim, né? É, a relação, o cuidado, né, que ele tem com o Joe é meio assim, né? Ele não quer mais não quer ver mais um jovem, né, morrer naquela vilazinha, né? Digamos assim, ele tem uma aura que, pensando assim: ah, se eu puder salvar pelo menos uma vida que seja, tá tudo certo. O problema é que, o grande problema é que o Joe não tá, né, o estranho não tá muito, muito afim disso, né, muito afim de calmaria, né? Ele tá lá atrás de algum pagamento, né, pô? E afinal de contas ele sai lá com... o primeiro pagamento inicial seria de $100, né? 25 por cabeça.
É como se ele tivesse tão acostumado a ver tanta morte ali, e as pessoas da cidade de... Como ele até fala com a pessoa do Clint Eastwood no começo, fala assim: ah, aqui só tem assassino. Então, assim, talvez ele enxergou nele um cara diferente, porque ele tava tão acostumado com a morte rondando ele o tempo todo, que criou essa feição. E você vê que é natural, né? Não tem nada de início, né? Não tem nenhum grande favor ou nada que motive isso. É uma coisa bem, até bem simples, né? E até rápida, como um se acaba se afeiçoando o outro. Lógico que o personagem do Clint não demonstra isso, aliás, não demonstra praticamente em momento nenhum. Você não vai ver questão, expressão sentimental dele em relação a isso.
Considerando até que ele dá um soco na personagem da Marisol, ainda que seja não intencional, né?
Sim, sim.
Que ele tava, na verdade, não esperava que alguma pessoa aparecesse, né? Mas no fim das contas ele se compadece dela, né?
Sim.
Por um motivo que a gente só pode supor, né? Ele fala que um dia ele conheceu alguma coisa, alguém como ela, e não tinha ninguém pra ajudá-lo, né? Provavelmente ele tá falando a história dele mesmo. Eu acredito nisso, que a mãe dele, a mãe do Joe, passou por alguma situação parecida, e ele era pequeno e fraco naquela época, e por isso ele cresceu pra ser um dos maiores, das pessoas mais rápidas no gatilho, né? Ele realmente era muito rápido. A gente só pode supor, né, nessa questão.
É, porque nem é profunda, né, então a gente...
Não tem tempo, né, também nem precisa, porque tem, ali tá...
Não é necessário, verdade, não é nem necessário.
Mas assim, você vê que ele tem, apesar de ele ser um mercenário, ele trabalha por dinheiro, ele fica jogando informação pra uma família, né, então, sabe? No cemitério os caras estão escondendo ouro, daí ele fala assim, olha, no cemitério tem dois caras que sobreviveram, né, daí ele tenta colocar os dois em confronto pra conseguir ganhar mais dinheiro, né, porque ali ele sai com uma porrada de dólares, né, dessa vez, né, na...
Eventualmente facilitar o lado dele, né?
Uhum.
Porque quanto mais um ou outro ali se matarem ali, na teoria, vão ser menos adversários que ele pode ter no futuro, menos problemas que ele vai ter.
É, enquanto ele estiver lá, ele não vai poder descobrir que lado vai vencer, né? Então aí, beleza, eu vou ficar jogando num lado aqui, outro cá. Aí quando eu perceber que um vai dar certo, o outro não, aí eu já consigo pelo menos me salvar em um, né? O problema é que não dá certo, né? Porque afinal de contas, quando ele tenta ajudar a Marisol, ele é espancado.
Nossa, ele apanha muito, né?
Pelos rorros, né?
Ele apanha demais, né?
Foi o Matheus que falou, acho, da questão do sangue, né? Ser bem, bem vermelho, né? Nessas cenas, né? Eu acho engraçado, na verdade, que não parece sangue, né? Mas também tem a ver com a questão do dinheiro que é envolvido na produção,
né? É a questão do dinheiro mesmo, né? De você poder fazer alguma coisa mais... Com mais... Como é que eu posso falar?
Mais verossímil?
Isso, exatamente. É um investimento trabalhando na verossimilhança, né?
Até uma cena um pouco mais cedo, que quando ele vai tentar descobrir o que tem dentro da diligência, né? Ele chega assim, engana o cara, né? Só com o cavalo, né? São umas pequenas coisinhas, né? Que é muito engraçado. Ele vai olhar no colo do cavalo e fala assim, aí o cavaleiro vai ver, né? Também se acha alguma coisa. E quando ele chega na diligência, só chega o soldado, aponta a arma pra ele. Fala, perdeu alguma coisa, ô gringo, né? Mas sabe que eu vendo isso me lembrou muito algumas cenas de Chapolin. Tem alguns episódios que o Chapolin vai pro Velho Oeste. A sensação é a mesma, sabe? Daí dá pra ver de onde, assim, um seriado mexicano tirou as influências, tirou até um pouquinho do timing. Eu acho muito engraçado isso.
Não, é verdade. É, como a gente já citou aqui várias vezes, né? Como existem essas influências, não só no cinema, né? Como o Matheus lembrou, até do Pica-Pau, né? Tem várias outras mídias que tem esses elementos de western que acabaram influenciando. Para as pessoas perceberem o quão é importante o gênero faroeste. Vou bater nessa tecla aqui pro final do cast. Então vou me cansar.
No final de ouvir esse cast, se você ainda não se interessar por western,
eu vou abrir a cabeça do pessoal e vou pregar igual um prego, assim.
Faz bem.
É lá isso.
Não, faz bem. O filme ele fica bem violento aí nesse terceiro ato, quando o estranho é capturado, né? Não deixa de, mas também não deixa de ser engraçado um pouco o jeito que aquele bandido morre, né? O gordão lá.
É o que fica tomando conta dele, né?
É o Chico. É o Mar. Interpretado por um ator chamado Mário Brega, que é o cara que tá atirando no garoto no começo do filme, né?
Ah, sim.
Não é mesmo tempo engraçado, ridículo, sei lá o que for, o cara morrer. Eu acho que é muito poético, assim, digamos assim. Um gordão morrer por causa de um barril. E o barril explode, cara. É uma coisa assim, eu não tava esperando aquilo. Eu acho que ninguém que em sua consciência, tipo assim, ah, beleza, como é que ele vai escapar dessa, né? Não, sei lá, ele vai se esconder. Não, ele joga um barril gigante. Joga um barril gigante em cima do cara, ele fica só gritando ai, pô! Não sei nem como é que ele explodiu, né?
E outra, como que ele conseguiu fazer aquilo? Porque ele tava se arrastando no chão. A sensação é que ele apanhou tanto que ele não conseguia levantar o braço.
É, a verdade é que parece que ele levou muito tempo pra fazer isso. Quando ele vai ser torturado de novo, a impressão é que, na verdade, que ele já passou algumas horas, né? Pelo menos o tempo dele...
Eu acho que é como se fosse de um dia pro outro, viu? Eu acho que ele apanhou até a noite, assim, aí ficou a madrugada toda pensando o que ele ia fazer, como ele ia fazer com aquele barril ali. Acho que é mais ou menos um tempo assim, né? Assim, algo de umas 6, 8 horas, assim, que deram de descanso pra ele lá.
Foi um tempo dele suficiente assim pra ele se arrastar e aí até chegar lá em cima e bolar o plano, né? Tem que ser algumas horas, realmente.
Verdade.
Mas não deixa de ser é uma mistura entre violência e comédia que acaba permeando um pouco o filme. A cena do massacre dos Baxters também é bem forte, né? Afinal de contas, os caras acham que ele consegue fugir, ele tá escondido lá, e aí os caras tentam queimar os rivais vivos, né?
E é uma cena até... é forte, só que ao mesmo tempo eu consigo enxergar o lado cômico nela. Porque assim, eles vão lá e colocam fogo, né, na casa. Uhum. E você vê todos eles saindo de frente. Será que a casa não tinha fundos? Não tinha outro lado? Sabe, vai todo mundo corre de frente. Assim, a gente entende ali pelo dentro da ótica do filme, né? Mas você fala assim, porra, mas tem um cara aqui, o meu inimigo, colocou fogo aqui na frente da minha casa. Eu vou sair de frente pra ele que tá armado até os dentes. Eu vou falar, fugir pro outro lado. Mas não, sai todo mundo
na porta da frente.
Pra porta da frente ali. Tem alguns momentos que, apesar das dificuldades orçamentárias, você vê que é verossímil na hora que mostra alguns ali dos adversários deles pegando fogo ali. Uhum. Você fala assim, poxa, foi até muito bem feito, dadas as condições que eles tinham, né?
E quando o Joe foge, né, dentro de um dos caixões que escondidos pelo Piripero, né, que é o coveiro, ele fica assistindo aquilo, né, ele vê o circo pegando fogo literalmente. Você acha que é porque ele tava sentindo um pouco de culpa naquele momento? Porque, afinal de contas, esse jogo duplo que ele fez acabou
dizimando, né,
dizimando uma família toda, né? E de um certo modo, apesar das famílias serem rivais, serem as duas serem bandidas, né, dá uma certa aparência que os Baxter são menos ruins do que os Rojos, né?
Ah, tanto que tem um deles lá que é o xerife da cidade, né? Tem essa impressão.
Mas é assim, ele não pede desculpas nunca, né? Ele fala assim, Deus, o que eu fiz, não.
Não, desculpa, não. Isso aí a gente não vai ver. Mas assim, tem uma coisa que é curiosa, a gente já debateu aqui. Nós não temos no filme a questão da figura do herói, o herói clássico. Porém, o personagem do Clint Eastwood, a gente percebe que ele tem um certo senso de justiça. Algo que norteia ali o comportamento dele. E talvez, como você bem citou agora, Thiago, na hora que ele tá indo embora, sendo levado escondido no caixão ali, que ele olha e vê tudo ali praticamente dizimado, pegando fogo, eu acho que ele sentiu sim um pouco de remorso pelo que fez e aliou isso à questão da vingança também. Mas acho que no fundo ali ele sentiu um desconforto pelo que ele causou. Porque mal ou bem, aquelas famílias eram rivais, haviam muitas mortes antes, mas eles tinham uma certa convivência.
Ali acabou essa convivência, né? Finalmente tinha, a família tinha, a cidade tinha só um chefe. Bom, isso tudo leva a gente ao confronto final, né, do personagem, que ele tem que se recuperar de algum tempo, né, a gente vê o treinamento dele, né, ele sai com o olho roxo, né, o olho inchado, né, ele começa a perder a mira dele e ele fica lá, ele tem que se recuperar pra poder, não necessariamente se vingar, mas ele sabe que eventualmente alguém poderia achá-lo, ele tem que estar preparado pra isso, né, por isso o treinamento dele escondido. Interessante, né, ele fica escondido numa mina, né, onde de certa maneira tem a ver com o ouro que tá também escondido escondido na casa dos Rojos, que é da propriedade do exército do governo mexicano.
Tem uma coisa que, assim, embora necessário, essa parte do filme é talvez a parte que me incomoda mais. Mostra, assim, lá ele se recuperando, e ao mesmo tempo que é eficaz a passagem de tempo, mostrando ele se preparando, né, para um eventual confronto, eu acho que o filme mostra demais isso, esse preparo. Talvez se tivesse algumas coisas só, como posso dizer, se só pinceladas, né, ou só sugeridas, talvez ficasse melhor. É a única parte que eu tenho um certo receio, um certo bloqueio com o filme é nisso. É muito explicativo, sabe?
Você acha que não é dinâmico isso?
Sim, sim, porque, sabe, tem uma quebra ali que me incomoda.
Acaba virando uma barriguinha, né?
Sim, sim, sim. É coisa que, assim, em outros filmes o Leone até corrige isso. Ele faz algo mais subjetivo. Mas aquele tempo todo, mostrando ele se recuperando, aí mostrando ele, porque quando ele conversa com o Ramon antes, o Ramon cita pra ele, fala assim, a gente tem que atirar no, eu atiro no coração. E quando vai mostrar ele recuperando, aí ele se lembra dessa conversa, então aí ele pega aquela placa de metal, sei lá o que é aquilo lá, e vai lá atirando, vai atirando pra ele falar assim, opa, isso aqui, com isso aqui ele não vai conseguir me matar. Aí, beleza, então eu vou cortar pra eu poder usar. Fica, demora um tempo. Não é que demora muito tempo, mas assim,
é muito mastigado.
É muito mastigado isso. Uhum. Acho que talvez se não tivesse aquela parte, ou se ela fosse reduzida, o filme ganharia muito mais.
É, no próprio Era Uma Vez no Oeste, a questão da vingança que o personagem da Gaita tem com o personagem do Henry Fonda é explicada só lá no desfecho mesmo, né? É uma coisa que vai dando pistas durante boa parte do filme, mas a gente só entende lá no final mesmo, né?
Sim, e no clímax do filme.
E Eu acho que se você for assistir também hoje o filme e não ter assistido antes, você talvez já tenha levado um spoiler por ter visto De Volta para o Futuro 2 e 3.
Que é mais um filme que tem influência.
Isso, De Volta para o Futuro 2 aparece a cena em si, e em De Volta para o Futuro 3 o Martin se livra do personagem do Wild Bill lá, do mesmo jeito do filme do Eastwood. Aliás, ele fala que se chama Clint Eastwood do filme.
Clint Eastwood, até com a roupa muito parecida, né, usando aquele poncho, né.
Aliás, a roupa do estranho é uma coisa, eu acho uma coisa muito legal, poncho, o próprio chapéu, a caracterização do personagem, ele vai dormir com a cigarrilha, ele acorda com a cigarrilha, é um personagem muito legal. E a cena do confronto final, apesar dessa mastigação, eu acho interessante, né. É claro que depois do primeiro tiro você já se ligou o que tá acontecendo, né. Óbvio que ele tá lá com um tipo de colete à prova de bala, e ele tá só esperando o idiota do Ramon acabar com as balas e fazer tirar a prova, o tal do ditado mexicano, né, que quando um homem com uma 38 encontra um homem com uma Winchester, o homem da 38 vai morrer, né. Não só isso, ele ainda dá a chance pro cara, né. Putz, ele é justo, né, digamos assim, né. Ele elimina os outros horros, deixa o cara com a bala da Winchester, joga no mesmo lugar, assim, uma distância, a própria arma, joga a distância pra provar ali que na verdade não é bem assim, né, a história. É uma cena interessante, apesar dela ser mastigadinha aí mesmo, né.
Então, e o interessante é a aura do personagem se torna quase mística, né? E por isso que eu penso que se não fosse tão mastigado, talvez tivesse um resultado melhor. Porque quando o Ramon vai atirando nele, ele cai e levanta, você já sacou, você já sabe o que aconteceu, porque foi mostrado antes. E se não fosse tão mastigado, aquilo ali ia dar uma sensação muito interessante, como se ele, algo até que é sobrenatural, do personagem ali se levantando e se fala assim, poxa, mas o que que é? Aí se não fosse mastigado, aí quando eu explicasse, você ia relembrar lá do início o que aconteceu. Não precisava do filme ter me mostrado. Você conta com o decorrer da cena, você acabaria fazendo associação, remetendo do início ao filme. Mas de toda forma, é uma cena muito interessante, muito legal também. E não, só pra finalizar, enquanto o Ramon tá lá tirando os outros do lado, lá só olhando, né? Como se nada estivesse acontecendo, né?
É, que eles ficaram tão surpresos quanto, né? Talvez, como você disse, se a cena fosse tão mastigada, nós também teríamos essa surpresa, né? Tá, é uma falha do diretor, mas também é uma falha de um filme que ele ainda estava começando, né?
Eu falo assim, não compromete, não estraga o filme, não compromete. É que, ó, de novo, quem sou eu pra poder falar, Leone, ó, tem um jeito de fazer melhor. Não é isso. Mas até vendo outros filmes do Leone posterior, você vê que quando algo não é tão mastigado, ele se torna mais interessante, deixando pro espectador fazer a conclusão.
Isso é bacana porque isso valoriza o título de Estranho Sem Nome, porque a partir do momento que você tá vendo aquele cara, a partir da visão do cara que tá atirando nele, sem saber por que ele tá tomando tiro e levantando, você aumenta ainda mais a aura de poder daquele cara. É a mesma coisa que o Marcelo tá falando, basicamente, e é isso que o próprio Clint Eastwood usa muito bem no próprio filme Estranho Sem Nome, né, que é ele que dirigiu e estrelou. Eu acho que se não fosse essa pequena falhazinha que tem nesse filme, o Estranho Sem Nome não seria tão mais interessante, na minha opinião, né?
Sim, mas super válido.
Enfim, no fim das contas, ele acaba com as duas famílias, né, de um jeito, indiretamente ou não. Apesar do Silvanito ser o responsável pelo último tiro, eu gosto bastante da relação que acontece, porque em determinada hora o Silvanito, ele é o único daquela cidade que se impõe de um certo modo contra os Rorros, quando eles vão fazer a troca, né, entre aquela personagem, a Marisol, e o outro que foi sequestrado, e aparece o garotinho, daí você entende, é a mãe dele, ela foi sequestrada, e aí eles ameaçam matar o marido dela, e ele se impõe, né? Ele pega a própria shotgun, aquela que não vou lembrar qual que é agora. Provavelmente é uma Winchester também. Não, Winchester tinha só um cano, mas enfim. Ele pega a arma e ele se impõe, né? Só que ele não dispara essa arma. Ele faz disparar só no fim do filme pra poder, digamos, retribuir o favor, né, que o Joe, o homem sem nome, fez até agora pra ele, né? E pra aquela cidade, né? Eu só tenho uma dúvida, né? Depois de tanta morte, eu não sei quem que pagou o pobre do coveiro não, viu? Porque as duas famílias morreram. Não sei não.
E o coitado, ele ficava todo feliz. Quando ele, aí eu vi que alguém ia morrer, o sorriso dele era de orelha a orelha, né?
Mas considerando que ele foi embora logo depois dessa cena, não sei não. Acho que ele ficou lá só com os corpos, porque, porque não sobrou ninguém pra pagar o coitado, não. Então, gente, chegamos aqui às considerações finais desse filme, por favor, Marcelo.
Então, como a gente já falou no cast várias vezes, pra quem não gosta, assistam a pelo menos algum dos filmes que a gente citou aqui, o Punhado de Dólares, ou Três Homens em Conflito, ou Era Uma Vez no Oeste. Dê uma chance a esses filmes, são filmes extremamente importantes. Olha o tanto de outros que a gente citou aqui no cast que tem influência. A gente citou aqui esse filme de Samurai, citou Quentin Tarantino, Mercenários, De Volta pro Futuro, Drive, e filmes que, assim, praticamente nenhum deles tem nada a ver um com o outro. São totalmente distintos, mas que tem elementos dos filmes de faroeste. Então, assim, é um gênero que vale muito a pena ser descoberto e apreciado. Recomendo bastante. Por um par de dólares, talvez não seja, talvez não, com certeza, não é o meu favorito de western, não é o meu favorito do Leone, mas é um bom filme, é um filme muito interessante. Talvez vale a pena ser o primeiro a ser visto para aqueles que querem descobrir, né? Você pode se dizer assim, quer descobrir esse cinema. Enfim, dê uma chance e vocês vão, acredito que vocês vão conseguir mudar de opinião. Porque eu mudei, eu era assim, antes de começar a estudar cinema, era o único gênero que eu não gostava, era do faroeste. Até assistir Era Uma Vez no Oeste. Aí me arrebatou totalmente.
Legal. E, Matheus, você agora?
Cara, a gente tem que lembrar que faroeste é a base do que a gente tem como audiovisual hoje em dia, né? O Marcelo que lembrou do Grande Roubo do Trend é 1903, né?
Isso, 1903.
Então, ele é o que... Ele, como faroeste, é o que inicia o gênero de ação no cinema, né? Porque... anterior a isso, você tinha basicamente só o Méliès brincando com a narrativa do fantástico. Então, a maioria do que a gente tem de filme de ação hoje em dia nasceu ali, no western. Então, cara, a partir do momento que você começa a entrar nesse universo e a conhecer mais, você começa a apreciar ainda mais os filmes de hoje em dia como ação. Hoje em dia não tem mais como, por exemplo, olhar para um filme do Tarantino sem parar para pensar. Principalmente no Spaghetti Western, né? Que foi o que ele se baseou mais do que o próprio faroeste americano. Não só cinema, né? A gente citou aqui Chapolin, como é que foi?
O Pica-Pau.
Pica-Pau. Então, é uma coisa que vai lá de cima, lá do filme que tá entre os melhores do ano, até o desenho que você assistia na sua infância e que hoje em dia seria proibido de passar na televisão pras crianças, porque o personagem principal atira nos outros e fuma um charuto. Então, assim, vale a pena, cara. Por um punhado de dólares, não é o meu faroeste favorito. Eu acho que o meu faroeste favorito até hoje é o Estranho Sem Nome, do próprio Clint Eastwood, mas é porque tem, além do faroeste, tem o misticismo, que é onde o Estranho Sem Nome ganha a força total dele, mas é uma cultura que vale a pena olhar e vale a pena analisar, tanto esteticamente quanto historicamente, porque a recompensa que você tem assistindo os filmes de hoje em dia é muito maior. Eu acabei falando mais sobre faroeste em si do que sobre o filme.
Não, mas é importante também, porque eu mesmo, apesar de ser um apreciador de cinema há bastante tempo, o western é pra mim um gênero um tanto renegado por mim. Eu assisti muito pouco, apesar de Era Uma Vez no Oeste ser o meu segundo filme preferido, como eu comentei, a minha relação com o western é bem, bem básica mesmo. Tem esses filmes aí, o Bom, o Mal e o Feio, o Ombre, que eu citei mais de uma vez aqui, principalmente por causa do meu pai. Ele tem, por exemplo, uma série de outras coleções de filmes assim que ele fala que eu devo assistir, como O Homem que Matou o Facínora, esse mesmo Estranho Sem Nome eu não assisti, por exemplo, eu não poderia atestar a qualidade dele, e o primeiro Django, filmes assim que são parte da história do cinema, e eu deixei pra lá por algum motivo, e eu tenho agora que me retratar disso. Então, estou gravando sobre esse filme, terminei, assisti ele ontem, vou pegar o resto da trilogia pra assistir de novo, porque assim, né, a grande desvantagem de você estar, viver nessa época, que você perdeu muito. Se você assistir um monte de filme, você tem que correr atrás e...
É verdade.
Assistir um filme por dia, né? Tipo, eu gostaria muito de fazer isso. Netflix tem me ajudado muito em relação a isso, mas na Copa do Mundo não tá dando. Ah!
É impossível.
Mas enfim, é um filme muito bem elaborado, a história é interessante, mesmo que isso seja adaptada, o tom de humor, e ver Clint Eastwood jovem, né, aí com seus 20 e poucos anos, acho que ele tinha 21 na época do filme, pra você ver assim como, é importante, vocês já falaram, né, é importante ver como esse filme, esse gênero que é colocado em segundo, terceiro plano, talvez até por mim, mas quando eu era mais novo, como ele influenciou essa outra leva gigantesca de filmes, seriados, desenhos animados, enfim, e a gente não percebe isso, mas é importante a gente conhecer não só da trilogia dos dólares, não só Sérgio Leone, mas também os westerns mais antigos, talvez principalmente esse western espaguete, né? Porque esses filmes tiveram impacto na gente, tanto que chegou aí a Tarantino fazer até filme de western, né, baseado nisso, por causa disso, né?
E é legal pegar as coisas mais antigas pra ver, porque a gente já chegou à conclusão aqui de que tudo é um remix, né, hoje em dia. E antigamente também era assim. Então se você pega hoje, por exemplo, um filme do Tarantino, aí você vai olhar no SN Spaghetti, aí no SN Spaghetti, a gente tem referência a filme do Kurosawa lá de 1900 e começo dos 50. Então você vai pegando e você vai indo cada vez mais atrás. Até chegar ali no começo, né? Que é onde você começa a entender tudo mesmo.
É legal. Então, gente, estamos terminando aqui mais uma vez. Obrigado, Matheus. Obrigado, Marcelo. Aí vocês, inclusive, me ensinaram bastante. Tem coisas assim que eu não tinha notado, principalmente pelo meu conhecimento de western, de faroeste, ia ser bem raso mesmo. Eu admito isso. Mas, enfim, estamos aqui para aprender, né? Todos nós.
Todos nós.
Gente, mais uma vez, obrigado por vocês terem ouvido aí. Vocês vão achar a gente por aí no Twitter, no arroba Marcelo Zagnoli, arroba Mateus com THDES, Mateus Des, e eu no arroba OTigre1982. E para ouvir as outras edições, você entra no untignocinema.com, a página do Facebook, fb.com/untignocinema, e o perfil oficial no Twitter é @tignocinema. E se quiser escrever alguma coisa pra gente, é só entrar em contato pelo contato@untignocinema.com. Então, nós vamos nos despedindo aqui, falando pra vocês boa noite, bom dia, boa tarde, e na sessão musical, a gente já falou dessa música aqui durante a gravação, então vocês vão ficar aí com uma música de Ennio Morricone, Titoli, que faz parte da trilha sonora desse filme Fistful of Dollars, né, por um punhado de dólares. Certo? Então, obrigado.
É isso aí, valeu.
E a gente se vê semana que vem. Falou?
Legal, valeu, falou, pessoal. Falou.
Nice.
Tchau. We define.